Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, em primeiro lugar, presidente, gostaria de apresentar a família do deputado Luciano Moreira, do PMDB do Maranhão, o voto de pesar pelo falecimento desse parlamentar ontem à noite num acidente grave no interior do Maranhão, no lugar chamado Barreirinhas. Então, a família dele apresenta. E temos hoje uma manhã que interessa a economia brasileira também, senador Mozarildo Cavalcante, que foi a decisão do Senado americano, por 73 votos a 27, favorável à extinção dos subsídios ao álcool nos Estados Unidos, concedido pelo governo americano, que chega a 6 bilhões de dólares, e também a eliminação das barreiras sobre taxas que, no caso da importação do produto de qualquer procedência, especialmente do Brasil. O Brasil é o país que é o segundo maior produtor mundial de álcool e etanol e tem, com essa medida, se ela for confirmada na Câmara, porque é bom alertar a expectativa de que ela pode sofrer alterações na Câmara, onde o Partido Republicano nos Estados Unidos tem maioria. De qualquer maneira, é um sinalizador muito importante no momento que o déficit americano assume uma proporção muito grande, e isso, de certa forma, vai ajudar muito ao setor produtivo brasileiro, já que o álcool verde-amarelo, por assim dizer, é muito mais competitivo. A matéria-prima usada, a cana-de-açúcar, diferentemente do milho, que é usado nos Estados Unidos como matéria-prima, é um produto muito mais competitivo do ponto de vista da produção. Dessa maneira, nós estimamos que, se for confirmada mesmo a decisão da eliminação dos subsídios, o Brasil ganha um espaço enorme. Apesar de, neste momento, senhor presidente, o Brasil estar importando álcool para abastecer o mercado interno. Com uma economia aquecida, o Brasil importou neste ano uma quantia bastante elevada de álcool para assegurar o equilíbrio do abastecimento. Portanto, essa medida é alvissareira, porque ela não se refletirá se prevalecer essa, digamos, essa referência americana, não só para o caso do etanol, mas para outros produtos na área agrícola que nós temos aí condições de aproveitar as possibilidades desse grande e potencial mercado. Agora é aguardar o que for decidido pela Câmara nos Estados Unidos, que terá o poder, então, de definir se realmente a população americana e o Congresso daquele país vai ter condição de eliminar aquilo que retira a competitividade brasileira no setor agropecuário, que é exatamente os pesados subsídios pagos pelo governo, pelo Tesouro dos Estados Unidos, assim como ocorre também em relação à Europa. Mas, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, aqui durante essa semana toda, vários senadores usaram a tribuna para tratar de um tema extremamente relevante, que diz respeito ao endividamento dos Estados com a União. Certamente o seu Estado não é diferente e os problemas vão se agravando apenas. O alto grau de endividamento, não só dos Estados, mas também dos municípios brasileiros com a União, fragiliza o princípio federativo da República do Brasil, gerando uma relação de permanente dependência dos entes federados ao governo central. Mesmo cumprindo rigorosamente os termos do acordo da consolidação e da renegociação das dívidas feitas em 1997 e 98, no caso dos Estados, e mais recentemente em 2001, no caso dos municípios, presidente, as dívidas continuam a aumentar. Já foi mencionado nesta tribuna pelos senadores Benedito Lira, do meu partido, e Ricardo Ferraz, do PMDB, que em 2000 a dívida consolidada de estados e municípios era de 199,3 bilhões de reais. E mesmo com o pagamento de 199,8 bilhões de reais realizado ao longo da última década, o total da dívida em dezembro de 2010 era de 439,8 bilhões de reais. dá para se dizer, uma dívida impagável, senhor presidente. Esse aumento descabido da dívida aconteceu principalmente por três motivos. Primeiro, quando houve a consolidação e a renegociação, o valor principal das dívidas com a União já estava inflado pela política de juros que vinha sendo praticada antes de 1998. O segundo motivo, na ocasião da renegociação das dívidas, foi adotado um indexador, o Índice Geral de Preços, o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, para a correção desses valores. Naquela época, o indicador era vantajoso para os estados. Hoje, senhor presidente, o passar dos anos, pressionado pela valorização das commodities, o IGPDI, que se tornou um indicador de inflação superior ao Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo. No período entre os anos de 97 e 2010, o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas teve um reajuste de uma valorização de 229%, valor muito superior ao oferido pelo IPCA, que registrou inflação de 134% no mesmo período. 134%. Então, comparativamente, veja que um índice sobe muito e o outro índice sobe pouco. O alto grau de endividamento, o terceiro ponto para justificar isso, associado à correção inflacionária e ao acréscimo dos juros, que variaram de 6% a 9% ao ano, gera um aumento da dívida, presidente, superior ao percentual de 13% da receita corrente líquida, que é o percentual contratualizado pelos estados e municípios para amortização dessa gigantesca dívida. Essa situação é ainda mais grave no caso do meu estado, o Rio Grande do Sul, que, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, encerrou o exercício financeiro do ano passado, 2010, com uma dívida calculada em 43,4 bilhões de reais. Em números absolutos, o Rio Grande do Sul é o quarto maior devedor da União. Mas quando comparamos a dívida gaúcha com a receita corrente líquida no mesmo ano, chegamos à conclusão de que o Rio Grande do Sul é o mais endividado do país, porque a relação entre a dívida e a receita corrente líquida é de 2,14 vezes, senhor presidente. Para efeito de comparação, a média do endividamento dos estados brasileiros é de 1,06 vezes, ou 6% superior a receita corrente líquida, ou seja, o Rio Grande do Sul deve mais que o dobro da média dos estados brasileiros à União. Isso significa que se o povo gaúcho quisesse pagar as suas dívidas com a União, no menor tempo possível, teria que aceitar que o nosso estado passasse mais de dois anos, sem pagar um funcionário sequer, sem promover qualquer investimento ou manutenção e sem pagar nenhum fornecedor, o que é obviamente utópico e, claro, impossível. Isso apenas para dimensionar o tamanho dessa grande dívida e desse grave problema que nós temos, o que impede o Estado de fazer investimentos. Como a dívida, presidente, só tende a aumentar e os termos da renegociação prevêem que em 2016 os estados que deveram mais de 1,2 vezes ou 20%, sua receita corrente líquida não irão mais receber verbas federais não obrigatórias. O futuro dos estados devedores, como o Rio Grande do Sul, portanto, é inviável, é inadministrável, é ingovernável. Se a dívida não for renegociada e se o índice da correção não for modificado, a partir de 2013, o Rio Grande do Sul não terá o limitador de 13% para amortização da dívida e poderá ter que comprometer até 60% da sua receita corrente líquida para cumprir os pagamentos ao governo federal em 10 anos, como manda a lei. Aliás, esta semana, os jornais noticiaram que o governo está disposto a rever o índice de correção, substituindo o IGPDI pelo custo médio de financiamento da dívida pública. Há divergências quanto à possibilidade de se modificar o indexador sem modificar a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, senhor presidente, esse tema foi apresentado como uma das pautas prioritárias também dos municípios na 14ª Marcha dos Municípios, feitas em Brasília, com a presença da da presidenta Dilma Rousseff naquele plenário, quando foi apresentado por todas as lideranças municipalistas, a começar pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que é do meu estado, mostrando claramente a necessidade dessa substituição desse índice como o índice aplicado aos contratos da renegociação da dívida. Presidente, independente de questões técnicas, existe a necessidade de que a revisão do indexador da dívida seja feita retroativamente, acompanhada da redução dos juros e sem prejuízo, claro, à lei de responsabilidade fiscal. Se o indexador inflacionário está causando prejuízos violentos aos estados e municípios, esse prejuízo não é recente. As discrepâncias entre o IGPDI e o IPCA aconteceram principalmente nos anos de 1999 e 2002. A União deve reduzir os juros da dívida e, neste caso, também retroativamente. A cobrança de juros é um instrumento financeiro utilizado em relações comerciais entre empresas ou cidadãos que se emprestam dinheiro com o objetivo de promover investimentos e lucros e não deveria ser utilizado entre entes de uma mesma federação que deveriam trabalhar em um ambiente de cooperação. E, nesse processo, todo cuidado deve ser tomado para que os avanços introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal sejam, sim, mantidos. A Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu no setor público a cultura, presidente, da eficiência do gasto, do controle, com aplauso do cidadão contribuinte. Com limites para o endividamento, os municípios e os estados e a União passaram a ter mais zelo com os recursos públicos, fazendo justiça aos cidadãos que pagam os seus impostos. É preciso, portanto, senhor presidente, que a renegociação das dívidas não remeta à administração pública a um passado recente, onde o setor público era completamente deficitário e contava com endividamento para o falso equilíbrio das contas. Senhoras e senhores senadores, este problema que vem sendo enfrentado pelos estados e municípios brasileiros denuncia a urgência inadiável de promovermos, presidente Mozarildo Cavalcante, a revisão do Pacto Federativo. A dependência extrema dos entes, estados e municípios, à União, não chegaria a esse ponto se os recursos que são pagos pelos cidadãos na forma de impostos não fossem concentrados nos cofres da União, que concentram a maior parte do que é arrecadado, 60%. Descentralizar os recursos, portanto, além de promover a soberania federativa, iria promover também um aumento substancial, presidente, na qualidade da utilização dos recursos públicos. É sabido que o percentual médio de investimentos é muito maior nos municípios, 43%, nos estados, 38,4%, e na União, apenas 18,5%. Promover a manutenção de dívidas impagáveis serve apenas para manter a dependência política de prefeitos e governadores ao governo federal. Se o Brasil deseja realmente ser uma república federativa, precisa começar a dar autonomia aos estados e municípios. E um dos caminhos será alterar esse índice que é aplicado à correção das dívidas, substituindo o IGPDI pelo IPCA. Senhor presidente, nesta manhã, então, esse é o registro principal. Aliás, matéria que nesta mesma tribuna os senadores Benedito de Lira, Ricardo Ferraço e Renan Calheiros já abordaram o tema. Afinal, aqui estão muitos ex-governadores, muitos ex-prefeitos que conhecem melhor que eu a importância desta matéria. O Senado está preparado para essa discussão. Obrigada, presidente.